Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser na região de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar as condições de plantio da safra da soja 19/20 e também as condições de colheita da safra de trigo, a safra de inverno 2019. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos, ajudar a gente a compreender melhor todo esse panorama lá da região, é o Cláudio Duarte, ele que é diretor da Farsul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Cláudio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, tudo bem?
Cláudio, vamos começar falando sobre o plantio da soja aí na região. O produtor vem enfrentando algumas dificuldades para conseguir implementar suas lavouras aí na região, né?
Justamente. Nós estamos numa fase de muita intempérie de clima, né? Está chovendo muito na região das Missões, onde, em consequência disso, acabou atrasando um pouco o plantio da soja, que se começa lá por meados de outubro, geralmente, né? 12, 15 de outubro é o início das plantas de soja na nossa região. E só para você ter um parâmetro, hoje nós temos em torno de 18%, no máximo 20% da área que já é destinada à soja na região, já plantada. Isso em consequência a essa parte climática, né? Como é o caso das pessoas que têm trigo, acabaram não conseguindo antecipar também as colheitas de trigo para poder implantar a soja, em função do clima. Isso acabou arrecadando aí uma situação de acúmulo de colheitas, vamos dizer assim, né, do trigo, aveia, e acabou comprometendo um pouquinho esse atraso no início do plantio da soja.
E aí, Cláudio, só para a gente ter uma comparação, nesse mesmo período do ano passado, mais ou menos quantos por cento já estavam plantados aí na região?
Geralmente, né, nessa época, já teria em torno de 35%, 40%, 45% da área plantada, já implementado, tudo certo, né, até pela essa condição de começar, como te falei, no dia 15, aí, que começa, de outubro, que começa os plantios na nossa região. Existe sim uma janela maior dentro do mês de novembro, né, muita gente acaba deixando virar o mês de novembro para dar início. E outras situações, é como eu falei, tem restevas que são... que a próxima cultura seria a soja, que ainda não estavam disponíveis, vamos dizer, né? Então, em relação ao ano passado, seria praticamente a metade da área plantada em relação à época do mesmo período do ano passado. Em torno do ano passado, uns 35% a 45% plantado. Esse ano está em torno de 18% a 20%.
E aí, Cláudio, diante desse atraso, desse excesso de chuvas, pode ter alguma consequência na produtividade dessa safra da soja lá na frente, na hora da colheita?
Até pode, porque a gente tem uma expectativa muito grande para esse resto de ciclo, vamos dizer assim, né, desse ano, em termos de clima. Eu te coloquei que hoje está chovendo, inclusive em Santo Anjo, né, que é o que fez atrasar um pouquinho, e não se sabe bem definido ali na frente como é que vai ser na região, tipo final de dezembro, meados de janeiro, o que vai ser o clima. Vai permanecer sendo chuvoso, a gente acompanha pelas notícias de que tem divergência de clima dentro do próprio estado, né? Algumas regiões com mais chuva, outras com menos chuva, então está se dependendo muito disso. E isso sim acaba comprometendo, né, a produtividade futura, com consequência a diminuição de estoques, vamos dizer assim, do estado.
E aí, Cláudio, o excesso de chuvas também propicia as doenças fúngicas aparecerem, né? Como é que está essa preocupação? O produtor aí da região já está se preparando para se precaver bastante com relação a essa questão?
Ah, com certeza. Te digo até de que dentro de pacotes que é feito, né, da implementação da cultura da soja, geralmente o produtor já pega, né, junto no seu consumo dos insumos, pelo menos duas ou três aplicações de fungicidas e de lagarta, enfim, fazendo com isso com que já tenha uma certa segurança nesse sentido. E quando tem uma condição de clima dessa maneira como está hoje, provavelmente você tenha que acabar aumentando isso, né? Quer dizer, automaticamente teu custo também aumenta, porque você fazendo uma aplicação a mais ou duas a mais encarece teu custo. E isso geralmente quando acontece, junto com a proliferação de doenças, tem a proliferação de insetos, que acaba prejudicando também, né, o desenvolvimento da cultura.
E aí...
Por isso que eu digo assim, existe sim uma preocupação tanto do clima futuro, né, como o atual, numa condição favorável de que haja um desenvolvimento normal da planta e com precaução às doenças, né, e insetos nesse sentido.
E aí, com esse custo elevado, o produtor precisa ficar mais atento ainda ao mercado. Como é que estão essas oportunidades de vendas aí na região? O produtor consegue fechar negócios com preços atrativos até o momento?
Eu te diria assim, ó, até por questão particular minha mesma, a gente acaba fazendo geralmente em torno de 30% da tua produção, né? Então você já compromete antecipadamente para ter até uma certa garantia, uma margem de ganho, né, de lucro, distribuindo, então, no 100%, 30% antecipado, geralmente nessa época aí de janeiro, fevereiro, surge alguma condição também de alguma procura futura das empresas para fazer contrato futuro, e depois o saldo, vamos dizer assim, mais a nível de safra mesmo, né, lá em abril, março, abril, que é o nosso início de colheita aqui na região. Esse ano, provavelmente, como está tem esse atraso da parte do plantio, vai também se atrasar a parte das colheitas, então deva ir para dentro do mês de abril, né? Abril, maio, alguma coisinha em termos de colheita. É, hoje os preços são favoráveis até na nossa região. Hoje, para você ter uma ideia, falando a nível de balcão aqui, o preço gira em torno de R$ 77, R$ 78, né? Fazendo com que o produtor sinta atrativo esse preço e possa até manter essa condição desse custo um pouquinho mais elevado, né, favorecendo através do preço.
E aí, Cláudio, falando agora um pouco do trigo, né, você já comentou essa até algumas áreas com trigo que não foi colhido e aí atrasou ainda mais o plantio da soja. Como é que está a situação dessas culturas de inverno aí na região? Elas tiveram essa colheita prejudicada também pelo excesso de chuvas, né?
Eu te diria assim, ó, o trigo tem uma janela muito curta de espaço de colheita, né, de quando está pronto, né, para ser colhido. E por ser uma cultura muito sensível, acaba tendo, sim, com qualquer intempério de tempo, e aqui nós tivemos uns quantos milímetros de chuva, onde houve, sim, uma baixa qualidade do produto que houve, né? Você tinha trigos saudáveis com pH 78, 80, até que é tínhamos disponível no início, muita gente colheu bem cedo, conseguiu colher ainda produto bom, né? E a partir do momento que começou a chuva, e muita chuva, chuva e chuva, acabou baixando a qualidade desse trigo, né? Fazendo com que a pessoa, os produtores buscassem os seus seguros e os seus proagros já contratados no início do plantio, vamos dizer assim, porque baixou muito a qualidade. Eu vou te dar um exemplo nosso mesmo, onde estava se colhendo pH 78, que seria um pH bom, e essa mesma lavoura, em função da chuvarada, acabou baixando a qualidade do produto, baixando para 70, 72, até 69, em alguns casos, de pH, que aí serve só para ração, e fazendo com isso com que houvesse uma derrubada no preço também. Só para te ter um parâmetro assim, ó, nós tínhamos uns preços de trigo para pH 78, 80, na faixa de R$ 37 a R$ 40,00, os de 30, de 74 na faixa de 35, 33, 32. E aí aqueles pH mais baixos, que é o de 72, 70, na faixa de R$ 28 a R$ 29 de saco. E isso o mercado já começa a não interessar muito, entendeu? Acaba indo para aquele mercado de ração, vamos falar assim. O que se sabe que teve um aumento pequeno, mas teve um aumento das áreas de trigo no nosso estado. Isso virou em torno de 7%, 8% a mais do que o ano passado, que inclusive se diminuiu um pouco as áreas de milho em função dos trigos, né? Fazendo com que comprometesse, vamos dizer assim, boa parte da receita do produtor, porque ele tinha uma expectativa de uma entrada, de uma receita nos trigos que não se concretizou, vamos dizer assim, em função da qualidade do produto. Hoje mesmo, tudo que tem disponível de trigo já no estado, que já tem mais ou menos em torno de 90, 95% das áreas colhidas, é um mercado muito restrito para o trigo. Não há mercado hoje disponível para trigo, a não ser para te acertar conta ou para te fazer troca para o produto mesmo, coisa nesse sentido. Não há, assim, um mercado firme no trigo.
E aí, Cláudio, essa situação, né, essa dificuldade da qualidade, dificuldade na venda, pode gerar um desinteresse pelo trigo na próxima safra, né? Você falou aí desse aumento na área que teve nesse ano, pode diminuir essa área para o ano que vem?
Pode, até pelo seguinte, ó, porque o produtor ele tá, mesmo estando estruturado de máquina, de armazém, de, né? Existe essa condição de que te desfavorece a parte financeira do negócio, entendeu? Quer dizer, você tem uma projeção de fazer um faturamento de trigo de X, e isso acaba não acontecendo, acaba comprometendo o teu caixa, vamos dizer assim, fazendo com que você consiga cobrir ou até pagar algum custeio, alguma coisa, e o teu retorno da propriedade mesmo em si, da tua receita, acaba diminuindo muito, né? E aí você tem que acabar indo buscar outros recursos para poder tu continuar teu negócio. Quer dizer, então, essa cadeia que tem de trigo, soja, milho, ou aveia, que seja mesmo, ou parte de pecuária, que também é uma parte forte da nossa região, quer dizer, é uma cadeia. Onde falha um, já compromete o outro, né? Você sabe disso.
Cláudio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário aí na região de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu diria assim, ó, por ter sido até como presidente do Sindicato Rural aqui de Santo Ângelo, que o produtor se programe na sua parte da gestão da propriedade, no sentido de que faça essa avaliação do próximo ano, bom, eu compenso mexer com trigo novamente, não compensa, se acessório, né, de parte técnica nesse sentido, para poder também ter um equilíbrio, né, dentro da propriedade. Então, a minha mensagem seria essa: faça suas contas antes de você pensar em fazer as próximas culturas em função dos custos que estão muito pesados pelas margens que tem nos deixado, tá bom?
Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das safras aí na região. Muito obrigado.
Eu que agradeço, estamos à disposição.
Esse, o Cláudio Duarte, ele que é diretor da Farsul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário das lavouras lá na região de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Cláudio, o plantio da soja está atrasado nesse momento. Nas safras anteriores, o plantio já atingia cerca de 45% da área. Neste período, nesse ano, esse índice não chega nem aos 20%. Isso em função do excesso de chuvas lá no estado gaúcho, que impede tanto os trabalhos de plantio da soja, como também atrasa a colheita das safras de inverno, em especial a de trigo, e aí também impossibilita o plantio da soja nessas áreas que estavam com trigo. O Cláudio destacando que o excesso de chuvas já aumenta também a preocupação do produtor da região com relação a doenças fúngicas. Eles já se preparam para ter mais um número maior de aplicações de fungicidas durante essa safra e aí esperam as definições de clima, principalmente entre dezembro e janeiro, para conseguir determinar o tamanho que será essa safra da soja 19/20 lá na região. Já falando do trigo, a chuva também dificulta a colheita das áreas cultivadas, mas principalmente prejudica a qualidade do trigo. O Cláudio destacando que as primeiras áreas colhidas com trigo tinham uma produtividade maior e um pH que garante uma melhor qualidade também dentro desses níveis bons, mas aquelas áreas que foram colhidas depois já começaram a sofrer com as chuvas e aí tanto produtividade como qualidade caindo bastante. Isso reflete no preço do trigo e no mercado para o cereal lá na região. O Cláudio destacando que no momento o trigo sem mercado lá no município e inclusive podendo ter menos área cultivada com trigo na próxima safra. Inclusive esse é o conselho do Cláudio Duarte, diretor da Farsul, que o produtor faça suas contas, faça o seu planejamento já pensando no ano que vem para ver se vale a pena continuar investindo no trigo ou se de repente vale procurar uma outra cultura. O produtor precisa fazer as contas, ter todos os seus custos certinho, a verificar as variações de mercado para ver onde vale a pena investir, onde não vale a pena. Esse é o conselho do Cláudio lá da Farsul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.